Pronto aí? Graças a Deus. Boa noite a todos. 26ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, os celulares desligados. Declaro aberta a 26ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 25ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite aos todos presentes. Eu tenho um convite aqui do município de Chácara, também acompanhado de um ofício. Prezado senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidá-los para participar da abertura oficial do 31º Torneio Leiteiro e 28ª Expo Chácara de 2014, que será realizado de 28 de agosto do corrente ano, quinta-feira, às 21 horas, no Parque de Exposição Joaquim de Oliveira Salles, com a recepção nos camarotes do rodeio após a mesma. Antecipadamente, agradecemos sua presença pela presença de todos, que muito abrilhantará o nosso evento. Cordialmente, Juscelio Fernandes de Oliveira, Prefeito Municipal de Chácara. Tenho aqui uma correspondência também ao ofício do município de Lima Duarte, que é também um convite. Prefeito Municipal de Lima Duarte, senhor Azen Clever Geraldino Silva, o vice-prefeito Tiago Magela Fonseca Silva, secretário municipal de Agricultura e Pecuária Luiz Antônio de Oliveira e a Câmara Municipal de Lima Duarte, tenho a honra de convidar a senhoria e a ilustríssima família para a 38ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro de Lima Duarte, a realizar-se de 3 a 7 de setembro de 2014 no Parque de Exposições Elso Neves. Em especial, convidamos Vossa Senhoria para a cerimônia oficial de abertura no dia 4 de setembro, às 20 horas. Pedimos a gentileza de confirmar a presença até o dia 4 de setembro pelo telefone 3281-1235. Atenciosamente, Arzen Clever Geraldino Silva, Prefeito Municipal. Também uma correspondência aqui, 1077/2014, Belo Horizonte, 12 de agosto de 2014, referência ao convênio 525 de 2014, pró-município, melhoramento de vias públicas. Senhor Presidente da Câmara, estamos encaminhando a Vossa Excelência para devidos fins a cópia do referido convênio, acompanhado da cópia de sua publicação Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Convênio este celebrado entre a MGI Minas Gerais Participações S.A. e o município de Bigas, com a interveniência do Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e da Secretaria de Estado de Governo. Atenciosamente, Ailton Alves Moreira, Superintendente de Infraestrutura Municipal. O convênio está anexo aqui, depois os vereadores que queiram verificar. É somente isso, presidente.
Matérias executivo.
Boa noite, senhor presidente, todos os companheiros, distinta plateia. Eu tenho aqui o ofício da vice-prefeita Léa Alves Castro. Prezado Léa, da ordem da deputada federal Margarida Salomão, informo que marcamos a agenda no FNDE com com o senhor Luiz Antônio Berzoini para o dia 27/8, às 9h30, onde será discutido a questão da Escola de Educação Infantil de Djalma Fonseca de Oliveira, de Janira Fonseca de Oliveira. É a respeito da creche?
Sim.
A nossa vice-prefeita está indo a Brasília amanhã, para quarta-feira ter a reunião a respeito da creche. E ela me informou ainda, tá, que, igual o Julinho me perguntou a respeito das casas populares ali no... As casas populares, a entrega será sexta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã. Que o convite de todos vocês chegarão a partir de amanhã, está sendo distribuído. Será sexta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã. Ok? Só isso, senhor presidente.
Informe as comissões.
Senhor presidente, é só para fazer uma justificativa, que hoje a gente fechou mais ou menos uns 6 ou 7 projetos e não deu tempo ainda de formatar ainda nenhum parecer. Se antes de entrar na ordem do dia tiver tempo, eu peço a anuência a Vossa Excelência para que a gente possa apresentar.
Entrada de requerimentos e projetos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho 3 requerimentos, senhor presidente. Primeiro, de número 52, que é um pedido de informações, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a esta casa legislativa a atual condição que se encontra a tramitação do anteprojeto de lei do Legislativo número 6/2014, aprovado por este plenário e encaminhado à apreciação do poder Executivo em 11 de maio de 2014. Justificativa. Depois de trabalho conjunto com a Secretaria de Assistência Social, apresentei o anteprojeto de lei número 6/2014, que trata da criação do programa Família Protetora em nosso município. Este programa tem o intuito de reduzir os gastos do Poder Executivo em relação ao abrigamento de crianças e adolescentes, hoje encaminhados à instituição e município vizinho. Além disso, o abrigamento em famílias protetoras dentro de nosso município propiciará melhor acompanhamento da reinserção da criança ou adolescente em suas famílias de origem, além de permitir que eles mantenham os vínculos afetivos ou de afinidade criados dentro de seus ambientes escolares e outros que possam vir a frequentar. Diante do exposto, solicito a informação sobre o andamento do APL número 6/2014 e, se possível, que o Poder Executivo dê iniciativa ao processo legislativo o quanto antes, a fim de que seja possível a aprovação e a regulamentação da lei antes do exercício financeiro de 2015. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 25 de agosto de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. O número 53, senhor presidente, é uma moção de aplausos, que solicita a presidência dessa casa que, ouvido o plenário, conceda a moção de aplausos à Secretaria Municipal de Cultura e ao Conselho Municipal de Esportes e seus membros, pelo aniversário de 1 ano do referido Conselho e pela 24ª colocação obtida pelo município de Bicas entre os municípios contemplados com recursos oriundos do ICMS Esportivo. Justificativa. Depois de apenas 1 ano, a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Esportes, através de trabalho sério e comprometido, conseguiram colocar nosso município em 24º lugar entre os 378 cadastrados para receber recursos do ICMS Esportivo concedido pelo Estado através da Lei Robin Hood. Este acontecimento é digno de destaque e todos os atores devem ser reconhecidos. Afinal, pela primeira vez em mais de 20 anos, a Prefeitura receberá cerca de R$70 mil para serem aplicados no esporte local. Como disse, é digno de destaque, mas é preciso também ressaltar que administrações anteriores foram relapsas com relação à prestação de informações e à constituição do Conselho Municipal de Esportes, a fim de pleitear os citados recursos. Por essas razões, apresento esse pedido e espero contar com o apoio dos pares. Sala de sessões da Câmara, em 25 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento número 54 é um pedido de informações que solicita a presidência dessa Casa Legislativa o envio de relatório simplificado em planilha, contendo todos os gastos realizados pela Câmara Municipal em virtude da realização da outorga da Comenda do Mérito Biquense 2012 e da sessão solene de outorga de títulos honoríficos, beneméritos e menções honrosas, ambos no exercício 2013, além de destacar possíveis aditivos feitos aos dois contratos. Justificativa. Faço esse pedido no sentido de verificar o montante gasto no exercício 2013 com ambos os eventos, bem como verificar a possível assinatura de aditivos aos contratos firmados. Tudo isso no intuito de procurar meios para que o Legislativo avalie a possibilidade de cortar custos para otimizar a utilização de seus recursos. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões de 25 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente, somente isso, senhor presidente.
Excelentíssimo senhor presidente Ailton Moreira Mendes, boa noite a todos os presentes. Nobres edis, eu tenho um requerimento aqui de número 29, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vereador que a S subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguida e discriminada. Com fundamento no que prescreve no artigo 67 do regimento interno desta Casa Legislativa e amparo pela previsão constitucional contida no parágrafo 3º do artigo 58, bem como pelo que estabelece a Lei Federal nº 1579/1952 e demais leis aplicáveis, requer-se a instauração de uma nova comissão de inquérito visando a apuração de possíveis irregularidades na construção do Centro Municipal de Educação Infantil de Janira Fonseca de Oliveira, CEMEI, com objeto que englobe a apuração dos procedimentos adotados na contratação da empresa responsável pela construção do referido centro, a verificação do cumprimento dos contratos administrativos para a referida obra, assim como a própria execução da obra e todos e quaisquer fatos relacionados ao objeto aqui delineado especialmente, mas não exclusivamente os vícios que levaram à interdição daquele prédio público. A justificativa. É do conhecimento dos membros dessa casa toda problemática e suspeitas que envolveram e envolvem a obra do Centro Municipal de Educação Infantil de Janira Fonseca de Oliveira, com a presença de fortes indícios de irregularidades que materialmente levaram à interdição daquele prédio público. É do conhecimento dos nobres pares, igualmente, o fato de que tramitava neste Poder Legislativo uma comissão de inquérito visando a apuração dos fatos, comissão esta que fora instaurada no meio da portaria número 13/2014, após os trâmites regimentais pertinentes, pois os trabalhos desenvolvidos pela comissão citada, da qual este requerente era membro, foram formalmente iniciados em 28/4/2014 e se desenvolveram regularmente, a tempo e modo, com diversas oitivas e produção documental de provas, além dos levantamentos necessários às apurações que lhe foram outorgadas como objeto de trabalho e investigativo. O processo montado contabiliza mais de 800 folhas e de tudo o que fora produzido até certo momento, a comissão identificou a irremediável necessidade de uma perícia técnica para confrontação de tudo o que foi colhido a título de depoimentos, testemunho e documentos. Tal perícia foi formalmente solicitada à presidência da Câmara, órgão interno desta casa, competente tanto para superintender os serviços da Secretaria da Câmara, autorizando as despesas dentro das previsões orçamentárias, quanto para decidir sobre os requerimentos submetidos à sua apreciação em 24 de junho, por meio do ofício número 6/2004, da Comissão de Inquérito. Após a negativa de contratação da citada perícia técnica, conforme ofício número 115/2014, a própria presidência dessa casa, revendo seu ato, determinou à diretoria administrativa da Câmara que adotasse os procedimentos necessários à contratação pleiteada pela comissão de inquérito, conforme ofício de número 17/2014, da diretoria administrativa financeira. Sem entrar no mérito da total ausência de fundamentos sólidos para o início indeferimento da realização da perícia, ou mesmo na leniência que estaria em configuração com tal indeferimento, fato que com o auto reapreciação do ato da presidência tornou-se sediço, incontroverso irrefutável que visam o tempo necessário para o procedimento internos exigidos legalmente para a contratação da perícia técnica. A comissão de inquérito haveria de ter o seu prazo prorrogado. Foi o que, a tempo e modo, foi requerido pela comissão por meio do ofício 8 da comissão de inquérito de 2014, devidamente justificado e embasado, com exatamente todos os requisitos exigidos em um ato administrativo. Para surpresa e espanto geral, e para descrédito desta instituição federativa frente aos cidadãos, especialmente biquense, mas não exclusivamente estes, já que estamos a tratar de recursos públicos, e numa república as coisas públicas há de ser preservada de maneira geral e restritiva, mas bem fato é que o pedido de prorrogação não for analisado a tempo pelo presidente desta casa, levando ao término do prazo concedido ao desenvolvimento dos trabalhos da comissão de inquérito. Em tal dissonância, com o mínimo de razoabilidade e em total afronta ao que prescreve o regimento interno desta Câmara Municipal, o presidente houve por bem, ingenuamente ou ardilosamente, em alterar a forma procedimental prescritas regimentalmente e já utilizada, inclusive, nesta mesmo procedimentos de investigação legislativa, argumentando que levaria o pedido de prorrogação à deliberação plenária. Ocorre que a reunião ordinária da Câmara, em que isso seria levada, leia-se hoje, se dá após o término do prazo de vigência do ato que institui a comissão de inquérito, ou seja, inócuo que haja qualquer deliberação plenária. Com argumentos que afrontam qualquer lógica, seria que se amoldam mais uma manobra para interrupção das investigações que bem caminhavam, argumentou o nobre presidente, que a comissão não poderia ter seu prazo prorrogado por mais de uma vez, misturando o que prescreve o regimento para as comissões temporárias com a prescrição aplicáveis às comissões permanentes. Neste ponto, temos que a contrariedade afronta até a remansosa doutrina da jurisprudência. Ressalte-se que a locução prazo certo, revista no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não impede a prorrogações sucessivas dentro da legislatura, nos termos da Lei número 1579/52. Observe-se, porém, que o termo final de uma CPI sempre será o término da legislatura. Moraes Alexandre, de Constituição do Brasil, interpretada, editora Atlas, página 1056. No mesmo sentido, é a lição de Pintos Ferreiras. As comissões de inquéritos são criadas por parlamentares com mandato predeterminados. Extintos o mandato, extingue-se as comissões de inquérito. Esta é a opinião dos tratadistas, inclusive o professor Geise. A lei brasileira de 1952 já cita, foi expressa a respeito da matéria, as atribuições das comissões de inquérito acabam quando extingue as sessões legislativas. Contudo, admitiu e ponderação dos motivos imposto à dilatação temporal de suas atividades, que podem prorrogar-se por toda a legislatura, porém, nesse caso, de acordo com a deliberação expressa da Câmara respectiva. É Ferreira Pinto, comentarista da Constituição Brasileira, página 94. Certo é que as evidências de irregularidades são robustas, bastantes para impor a este Poder Legislativo a total conclusão dos trabalhos investigativos, de maneira que responsabilidades sejam identificadas e atribuídas, concedendo à sociedade satisfação no exercício das suas atribuições constitucionais. Toda a fundamentação documental para o presente requerimento encontra-se consubstanciada nas mais de 800 folhas produzidas pela Comissão de Inquérito, indevidamente cerceadas de seu trabalho pela ineficiência de ação a tempo e modo da presidência desta Casa. Esperando contar com o apoio dos nobres pares, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 25 de agosto de 2014, Nilo César Gonzo, vereador proponente. É só isso, presidente.
Sônia, por favor.
Alô?
Não, tá não. Tá o meu aqui, ó, porque eu liguei o meu. Tô falando mesmo.
Vou usar o meu. Fica pertinho do Rafael.
Boa noite. Ó, não tenho culpa. Abaixa esse negócio lá. Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Eu apresento o requerimento de número 34 de 2014, que é um pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, a colocação de placas de carga e descarga próximas a grupos de estabelecimentos comerciais dispostos pela cidade. Justificativa. Procurada pelo senhor Jorge Luiz da Silva, proprietário do estabelecimento comercial Floricultura Casa das Flores e Decoração, situado na Praça São José. A requerente tomou conhecimento sobre a dificuldade dos comerciantes realizarem operações de carga e descarga. Narrou o referido cidadão que fora multado ao efetuar carga e descarga em caminhão estacionado na Praça São José. Relatou que nas imediações desta não existe autorização para operação, o que obriga a estacionar caminhões próximo à Rádio Casson. Noticiou os transtornos que a imposição lhe causa, notadamente em ocasiões em que é contratado para prestar seus serviços em festividade. Com base nestas informações, a requerente constatou que o problema se repete em outras áreas. Desta feita, é preciso reavaliar os locais de carga e descarga para a instalação das placas, que espera que seja feito a partir deste requerimento. Bicas, 25 de agosto de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Beth?
Eu tenho aqui, ô, senhor presidente, três requerimentos, um de número 16, solicitando ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto ao órgão competente, que informe o número do telefone da Defesa Civil do município e quem responde pela mesma. Como justificativa, né, essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora e durante a votação eu farei os comentários. Requerimento número 17, solicitando também ao prefeito municipal, junto ao competente, que informe quantas e quais famílias carentes foram contempladas com a reforma de suas casas, conforme Lei Municipal número 1639, de 2014, aprovado por essa Casa Legislativa. Como justificativa também, se faz para conhecimento dessa vereadora. Requerimento número 18, solicito do senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, acolhimento da proposta de criação do Plano Municipal de Castração, cuja minuta foi apresentada em reunião ocorrida na cidade de São João Nepomuceno, na qual participaram 15 municípios vizinhos. Justificativa. É necessária análise e reflexão sobre a criação do Plano Municipal de Castração. Haja visto o risco que a proliferação descontrolada de animais abandonados no município gera para a saúde pública local. Objetivando cumprir com a obrigação de prestação de saúde pública, aproximadamente 15 municípios vizinhos se reuniram por mais de uma vez na cidade de São João Nepomuceno. Das reuniões, frutificou-se a minuta do projeto de lei que apresenta. Caso seja acolhido o presente requerimento pelo Poder Executivo, solicita ainda a gentileza de encaminhar o projeto de lei que trate sobre o assunto, sobre o regime de urgência urgentíssima, devido à importância da matéria. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 25 de agosto de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente isso, presidente.
Rafael, algum nome? Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, hoje, eu fiquei observando a execução do requerimento que eu fiz aí, ó, começo do mandato lá, uns dois anos para trás, não sei a data não, tem muito tempo. Muito tempo que eu falei que não é possível os usuários, o secretário de obra, o prefeito, não ver aquele bueiro fundo aqui em frente à prefeitura. E hoje eles arrumaram, não se gastou meia lata de cimento nem meio dia de serviço. E eu pedi há mais de dois anos aquele ali para arrumar. Foi aquele e o outro perto da rodoviária. O Julinho ainda comentou em frente lá o Vander Sarta ali, o antigo Vander Sarta, perto do estabelecimento do Julinho. Não se gastou meia lata de cimento, nem meio dia de serviço para fazer aquilo ali. Entendeu? Então, hoje eu vi o secretário de obra trabalhando, secretário de obra trabalhando. Só isso.
Ainda assuntos urgentes?
Eu tenho aqui, senhor presidente, um assunto. Eu vou ler aqui porque foi relacionado, porque é mais fácil para a gente ficar mais claro. Sendo encaminhado, eu pedi ao líder do governo, né, direcionado ao prefeito. Aí depois o senhor pode levar para nós, por favor. Nós viemos aqui solicitar encaminhamento à Câmara Municipal as prestações de contas referentes ao segundo trimestre deste ano. Porque consta no registro dessa casa que as últimas prestações de conta encaminhadas ao Poder Legislativo referem-se a abril de 2014. Nos termos do artigo 113, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, é atribuição do prefeito encaminhar até o 15º dia útil de cada trimestre a prestação de contas dos meses antecedentes. E diante disso, salvo melhor juízo, o Executivo estaria em mora com o cumprimento deste dever. A certeza da sempre pronta colaboração de Vossa Excelência, aguardo a verificação de procedência dessas informações para viabilizar o exercício do dever constitucional de fiscalização externa do município, artigo 31, Constituição Federal. Então, vou encaminhar ao líder do governo, por favor, que ele possa... O... Ainda no, nos assuntos urgentes, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao líder do governo, o vereador Quiquinho, né, que se propôs na reunião passada a levar rapidamente as reivindicações aqui, se comprometeu, né? Na subida do, lá no bairro de Garmoreira, aquela última rua, tem uma ossoroca muito grande ali. E as pessoas já me procuraram, estão preocupadas, porque já está encostando na rua. Ela já chegou, já está... Entrar período de chuva ali, é terreno arenoso, aquilo ali vai ter um problema muito maior se não for contornado a tempo. Porque pegar período de chuva forte, aquela rua vai acabar sendo prejudicada e vai interromper a passagem ali para cima. Aí, até eu conversando com aquele menino filho do Canjica, ele até se prontificou, falou que pode pegar terra lá, que é perto, alguma coisa assim. Ele disse, inclusive, que até pediu, já tinha pedido o secretário de obras, já tinha comentado sobre isso, e até hoje ainda, e o problema é que o período de chuva já, daqui a pouco,
posso,
chega, né?
Posso responder em parte a senhora? Eu não sei nada desse assunto. Eu estava, sem querer, que eu não gosto de ouvir nem boca de trombone, que é uma bobajada que fala lá danada, eu não gosto nem de ouvir esse troço. Então, sem querer, eu ouvi semana passada que as minhas crianças ligaram o rádio lá, eu estava levando eles no colégio e estava dando esse assunto. Aí me interessou para saber qual o problema. O Marcão estava lá, disse que iria responder essa semana, amanhã. Se a senhora puder ouvir amanhã, vai ter um debate sobre aquilo lá. Eu, particularmente, não gosto de ouvir.
Também não.
Então, mas eu vou levar o assunto ao executivo para a senhora. Ok?
Faz favor.
Mais alguém? Eu vou aproveitar o ensejo dos assuntos urgentes e já vou responder ao meu nobre amigo vereador Nilo o problema creche. Nós tomamos as devidas providências? Sim. E eu, antes de dar a resposta para o senhor, eu ouvi o jurídico da Câmara. Porque eu não quero assumir uma responsabilidade. Primeiro, eu acho que eu sou leigo. E segundo, que eu quero ter respaldo para me dar uma resposta. Eu fiz o primeiro laudo, eu acatei o primeiro laudo da universidade, que veio no valor de R$18.614,80. Parte da perícia. O segundo laudo veio de R$36.200. Também parte da perícia. E recebi a seguinte instrução: se eu fosse fazer um raio-x ou um ultrassom, que é o sistema que eles disseram para mim lá, nas vigas, nos pilares e no solo, R$60.500. Eu achei inviável, acho inviável, primeiro porque não é competência da Câmara, é competência do Executivo. Segundo, a Câmara não tem essa disponibilidade de gastar R$60.500 para fazer uma perícia nesse quilate. E terceiro, não se gasta R$60.500 para colocar a obra lá, porque eu fui lá, aliás, eu fui lá hoje, e a empreiteira entregou uma parte do lado direito, já entregou, não entregou para a prefeitura, não, vai entregar judicialmente. E vai entregar a outra parte de 10 a 15 dias. Ele virou para mim e disse: tu vai ficar pendente aqui agora somente as vigas do terreno, aonde cedeu. Agora, quanto a respeito à construção, ele me explicou, me convenceu, não sei se me convenceu, porque eu não sou empreiteiro, não entendo nada de obra. Então, eu fiz isso tudo e também fui atrás do engenheiro Amilca Rebouças, para Amilca. Estive lá com o rapaz da firma, assim, eles estão pedindo. Aí expliquei que a Câmara, que a comissão está pedindo uma perícia e que a Câmara não disponibiliza desse dinheiro agora. Porque eu achei que fosse, nós fomos fazer uma licitação, igual nós convocamos 3 ou 4 engenheiros, mas não obtivemos resposta. Então eu procurei o nosso jurídico, o Moisés. E o Moisés me deu aquela resposta. E eu vou pedir ao Moisés que esclarecesse detalhadamente, entendeu? Porque eu não sei falar nessas palavras, né? Você podia usar a tribuna, por favor, Moisés?
Primeiramente, boa noite a todos. Eu, antes de iniciar, gostaria de dizer que eu não estou aqui em qualquer posição política. Eu vou dar o posicionamento jurídico e eu não tenho legitimidade para tomar decisão por ninguém. Quem são eleitos para tomar decisão são os senhores. Eu apenas os auxilio nas interpretações jurídicas que vocês necessitam. Então, o senhor gostaria de saber sobre qual questão da CPI. Sobre a contratação, o que o senhor gostaria
Exato.
De saber?
Da CPI.
Não, mas a contratação...
Se nós somos obrigados, se a Câmara tem obrigação de pagar essa CPI, essa CPI.
Não, obrigação...
A perícia, de pagar a perícia.
Não, obrigação, ela não tem obrigação. Parece que, a princípio, o senhor tinha decidido que não iria abrir, e depois o senhor disse que iria abrir, até nós demos início ao processo de licitação, consultando Sim. até a comissão sobre qual era o objeto.
Sim.
Entendeu? O que eu coloquei é o seguinte, que a princípio não compete ao Legislativo fazer a investigação, mas demonstrando a necessidade excepcional, o Legislativo pode fazer essa contratação. Mas é uma questão de conveniência e oportunidade, ou seja, quem decide ou não é o responsável pela contratação, que no caso é o senhor que vai fazer a autorização, o primeiro secretário vai liquidar, mas é uma questão de conveniência e oportunidade, ou seja, o senhor que decide se quer ou não. Se for demonstrado que há uma necessidade excepcional, a Câmara pode fazer isso.
Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Antes de abrir essa CPI, da gente fazer essa contratação, nós não teríamos que ouvir os outros, vamos supor, o Solimar, o empreiteira, que está confeccionando o serviço. Se ele vai entregar direito, nós teríamos que ouvir ele primeiro, não? Ouvir as partes primeiro, antes da gente tomar essa providência, que eu acho que nós estamos passando na frente dos bois.
Olha, sobre a questão de qual é o procedimento investigativo, a CPI tem justamente a função de fazer uma investigação. Sim. Agora, a questão de CPI, ela é uma excepcionalidade e, sendo um caso excepcional também, ela é criada e também se trata de um direito da minoria. Então, havendo os requisitos legais para que ela seja criada, no caso do regimento era 1/3 dos vereadores, ou não tendo esse 1/3, se o plenário tivesse aprovado, ela poderia funcionar. Então, a instauração não teve problema nenhum. Agora, qual é o instrumento pelo qual ela vai investigar? Se antes de abrir, aí os senhores que decidem. Se antes de ter instaurado, deveria ser ouvida, ou se ela já era instaurada imediatamente.
Sim. Agora eu te faço uma pergunta. Meios. Vamos supor que o engenheiro que vem aqui seja o mesmo que fez uma perícia para a prefeitura há 6 meses atrás. Cobrou R$6.000. A prefeitura já fez uma perícia 6 meses atrás. Foi pago R$6.300, R$6.400. Por que que nós vamos pagar R$35.000 ou pagar R$60.500? Porque...
A questão é só a seguinte. Se o objeto, tanto que a preocupação quando nós vamos fazer o objeto da contratação...
A Câmara não pode expor de R$60.500 assim, de mão beijada, assim também não. Eu acho que se esse problema é o problema do Executivo, não é da Câmara, não.
Quando foi fazer o projeto de licitação, nós tomamos cuidado justamente de perguntar aos membros da CPI qual era o objeto, para que nós tentássemos evitar que quem já participou ou que o engenheiro que não tivesse as qualificações para responder aos quesitos da comissão, que a gente conseguisse fechar para que ele não participasse. Porque se ele preencher os requisitos objetivos do edital, qualquer um que tiver aqueles requisitos pode participar. Então pode até ser que a mesma pessoa participe. Isso não teria como fazer o impedimento. O que eu poderia, por exemplo, colocar no objeto para impedir é que os engenheiros responsáveis pela construção ou imediatamente ligado a ela, que eles não participassem. Mas os requisitos são objetivos, eu não tenho como fixar subjetividade. Você participa, você não participa.
Mas essa resposta o senhor está dando para o pedido dele, né? Não é para o meu pedido, não, né?
Não, estou dando a resposta que o senhor perguntou.
Sim. Não, eu não pedi, eu não quero licitação, não. Eu sou contra.
Se não
vai
sim.
saber, eu vou abrir de mão. Eu sou contra a abertura do encargo. Por que que não vão gastar R$60.500, rapaz? Por que não vão gastar R$36.500, rapaz? Qual é o motivo? Me dá um justificativo. Se você me justificar, por que não gasta R$60.000 para arrumar a creche, não?
Senhor presidente.
Sim.
Aqui.
Não gasta, não.
O senhor está falando R$60.500. É. Mas Vossa Excelência mesmo disse aí que tem uma de R$18.800.
Bem.
R$36.200.
Sim.
Então, quer dizer, o senhor já está sabendo, o senhor está julgando o maior preço.
Está certo.
E nós Nós queremos o menor preço.
Mas e se o menor preço não exigir as suas intenções?
Não, mas aí é onde que nós vamos ver o que ele vai oferecer, ué.
É o que eu disse. Às vezes uma licitação é mal feita. Eu vou citar o exemplo da creche. Ele pegou a creche, vamos supor, eu não sei não quanto foi, não, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. A outra firma pediu 1 milhão e 500, 1 milhão e 800. Ganhou de menor preço e fez a porcaria que fez. Agora, aí eu vou contratar uma perícia que vou gastar 18 mil, não atendeu as minhas exigências. Esse é o problema que eu quero sentir.
Mas isso aí já saiu no protocolo ali da Câmara, no portal para a licitação disso?
Não,
o portal... Já foi publicado?
Não, é assim. Nós fazemos o seguinte, nós primeiro montamos a parte interna do processo de licitação, que foi o que aconteceu. No primeiro momento, o presidente disse que não iria abrir a comissão. O senhor fez um novo requerimento para que ele reanalisasse a posição dele, e ele reanalisou e disse que era para tomar as providências para fazer a parte interna. Ou seja, nós questionamos qual é o valor de mercado. Então, nós vamos chegar a qual que é esse valor de mercado, descobrir, enviar para algumas empresas. Com base nesse valor de mercado, a gente vai saber, assim, a média de preço das licitações vai dar 20 mil, 30 mil, 40 mil. A gente monta um processo de licitação, publica um edital, convocando quem quiser participar. Então, não foi feito isso. O que foi feito foi o seguinte, nós colocamos o objeto da licitação, porque o presidente disse que ia fazer a licitação. A questão da contratação do perito, o procedimento já foi iniciado, ele está na fase interna. Ele não está na fase externa. Agora, ele ainda não tem a assinatura de autorização do presidente. O que ele pediu é assim, verifiquem o valor de mercado. E aí, ele depois vem dando autorização de contratação ou não. E a questão ficou nesse pé. Até onde estava, para nós, estava colocado que ele tinha mudado de opinião e que iria fazer a perícia. Então, foi dado o início dos trabalhos nesse termo. Tanto que a comissão foi consultada para indicar os pontos que era para colocar no edital.
Justamente. Então, quer dizer, eu acho que deveria ter sido publicado. Não publicou, enrolou.
Igual vocês enrolaram 60 dias, tem 90 dias.
Protocolou na sexta-feira, 17h30 horas, para decidir hoje no plenário. Então, quer dizer, a comissão está extinta.
Não, senhor. Não, senhor.
Sim, senhor.
A comissão perdeu o prazo.
Perdeu, não. O senhor empurrou com a barriga.
O senhor teve 120 dias.
De nada, teve nada.
120 dias.
De nada.
Tem 120 dias a comissão.
Não, senhor.
A comissão não nasceu ontem, não. Tem 120
senhor.
Dias a comissão.
Justamente.
A comissão não nasceu ontem, não.
Pode,
perfeitamente.
Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que antecipou o assunto, né, já que o requerimento foi apresentado, a discussão do requerimento apresentado pelo vereador Nilo não tem relação com perícia. Tem relação com a extinção da comissão. A comissão foi pedida por dilação do prazo na terça-feira da semana passada e a gente recebeu na sexta-feira, 5h30 da tarde, depois até do fechamento do protocolo, inclusive, da Secretaria da Câmara, uma alegação de que traria isso aqui para o plenário. Coisa que nunca aconteceu antes nessa casa. Só que o prazo final era sexta. Se tivesse apresentado na quinta, a gente teria até tempo hábil.
Mas eu recebi fazer... na quinta. Posso, respondi na, eu recebi na quinta e respondi na sexta.
Recebeu na terça-feira,
senhor presidente. Não, respondi na quinta.
Está protocolado na terça-feira, senhor presidente.
Eu recebi na quinta.
Por favor, Guilherme, traz para mim o protocolo aí da secretaria, por favor.
Dia 19 do 8.
Tem discussão, foi protocolado na terça-feira.
Dia 19 do
8. Se fosse na quinta que a gente recebesse a resposta, a gente teria prazo de, inclusive, convocar um extraordinário. Ah, já que quer que o plenário decida, vamos convocar o extraordinário, porque o prazo vicia na sexta. Mas aí, ardilosamente, isso apareceu na sexta-feira, 5h30 da tarde. Como é que convoca o plenário? Aí vai decidir hoje? Não tem como. O prazo exauriu, era sexta-feira. Não se renova algo que acabou. Então não adianta nem discutir isso aqui no plenário. O pedido do vereador Nilo, através de requerimento, é para que se reabra a comissão.
Só isso aí.
Só isso. O pedido é esse. Não tem discussão com relação de perícia. Essa é outra discussão. E que eu acho que a Câmara, pelo que foi passado pelo vereador, para a direção administrativa a respeito da perícia, que vai ser discutido depois... e o preço que foi dado e a nossa expectativa em cima da perícia é aquele valor lá de 16 mil e pouco, com penetrômetros e tal, esse negócio de raio-x, isso aí vem depois. Isso nem está no objeto, isso nem foi pedido. Então não tem essa discussão. A discussão é em cima de 16 mil reais e pouco. 18.600, que seja.
18.614.
E por isso que eu fiz o pedido aqui hoje dos gastos, para a gente saber, com relação à comenda do mérito que acontece agora, nesse mês de agosto ou setembro, e o final do ano entrega de comendas, ó, de títulos, porque no ano passado gastou-se aproximadamente 28 mil com isso. Então, minha opinião, por isso que eu estou pedindo o dado exato, mas mais ou menos 28 mil. Minha opinião, não se faça nada disso e contrate essa perícia. É função nossa, sim, fiscalizar. Isso é função nossa, sim. Nós montamos uma comissão para isso. Nós queremos saber. Agora, se outros não querem saber, é problema dos outros. Eu tenho interesse, eu acho que a maioria dos vereadores aqui tem interesse de saber o que foi feito e o que não foi feito daquela obra. Só isso.
Senhor presidente, entendo. Eu quero deixar bem claro. Foi lá, nós mandamos ofício dia 18, dia 19 do 8. E nós recebemos a resposta de Vossa Excelência dia 22 do 8, às 17h30, como o nosso nobre vereador Louro explanou aqui. Né? Então, quer dizer, sem condições nenhuma de agendar uma audiência pública para ser discutida em plenário. Então, o que nós estamos agora em pauta discutindo é, como já adiantou, é o nosso requerimento para dar nova reabertura na comissão. Porque essa já foi.
Sim. Né? Só esclarecendo, a questão é assim, não foi publicado o edital de licitação porque não se chegou à etapa de publicação. Estava na fase interna com todos os dias dentro do prazo. Antes de publicação, verifica-se isso, verifica-se o valor. Depois que publica, tem 5 dias para que ocorra a licitação, então existe um prazo que foi respeitado. Em um momento deixou de se publicar por causa disso. Como eu não havia sido questionado até agora sobre a questão do ofício, a única coisa que me foi passada do ofício foi o seguinte, me perguntaram como que funcionava no regimento interno. Até a decisão do presidente, por uma questão de costume, interpretava-se que a solicitação do pedido de prorrogação se direcionava ao presidente e o presidente da Câmara decidia se ele gostaria ou não de prorrogar. O presidente da Câmara, analisando o artigo 67, que é específico da CPI, entende que como quem fixa o prazo, embora nunca tenha sido fixado, seja o plenário, ele entendeu que o correto seria que o plenário verificasse a prorrogação. Quanto à questão de se o prazo terminou, se cabia ao presidente antes prorrogar ou não, entende-se de forma implícita que ele prorrogou até hoje para que se decidisse. Então, a comissão ela não precisa jogar o trabalho dela fora. Se o presidente, que até então prorrogava, disse que hoje é a decisão, a comissão funciona até hoje, quando vai ser dada a palavra final. Ele deu uma posição dele que o correto sempre foi. Eu não fico no plenário, não vi no dia como foi decidido a questão da instauração, mas o artigo que é específico sobre CPI diz que a CPI vai ser instaurada a pedido de 1/3 dos vereadores e com prazo determinado pelo plenário. Então, o plenário poderia ter determinado 100 dias, 60 dias, 200 dias. Sempre por questão de costume, fazendo interpretação analógica e pegando outros artigos, o presidente fixava o prazo, que era 60 dias. O presidente prorrogava a CPI. Nunca houve nenhum caso que o presidente falasse, eu não vou prorrogar. Nesse caso, o presidente decidiu o que sempre teria sido mais correto, que o plenário decidisse e prorrogava o prazo. Então, eu acho assim, o trabalho da CPI não precisa ser jogado fora. Subentende, se até hoje ele que prorrogou, ele prorrogaria até hoje para que fosse decidido.
Não é?
Minha visão, o vereador Rafael, advogado, também sabe disso, essa CPI acabou. Dia 24 foi o último. Não se prorroga o que está extinto. Ela se extinguiu no dia 24, que foi o último dia. Sexta-feira, ponto. Você não pode prorrogar o que já acabou. Ela acabou. Sem conclusão, sem nada. Eu entendo como o Moisés está falando lá. Agora, qual é o pedido? Reabertura. Reabriu, vai fazer um ofício de Secretaria Legislativa pedindo para desentranhar toda a documentação e vai dar continuidade. Agora, juridicamente falando, o correto é reabri-la. Eu discordo de você, Moisés. Eu acho que acabou. Sexta-feira acabou. Porque lá na frente, qualquer contestação judicial vai melar isso, vai derrubar isso. Eu disse, não, peraí, ela extinguiu na sexta-feira. Não existe ato de ofício da mesa prorrogando esse prazo para hoje, segunda-feira. Existe um ofício dizendo que o presidente trará para o plenário, só.
Na verdade,
mas isso não significa que é um ato da mesa prorrogando o prazo até segunda-feira.
Na verdade, então, ela seria natimorta porque ela não cumpriu os requisitos do artigo 67, parágrafo 5º, que diz que o plenário fixaria o prazo.
Sim, então, ela nunca... aí, como você mesmo disse, Moisés, é uma questão de jurisprudência. A Câmara aqui sempre, sim. Em todo o tempo, foi o presidente que fixou o prazo, foi o presidente que concedeu dilação de prazo. Então, isso é questão jurisprudencial, não tem relação com o regimento. Aliás, eu poderia até se editar uma esqueci o nome, regimentalmente falando.
Uma portaria.
Não é portaria, não.
Uma resolução.
É um aditivo que se faz no regimento. quando, na emenda não, depois eu lembro não, tem um nome exato, consertando isso, porque hoje em dia é o presidente que determina, sempre, hoje em dia não, sempre foi. Então, eu acho que isso aí é incontestável. Agora, que terminou na sexta-feira, terminou. Acabou.
O que pode ser feito é para nós não perdermos esse trabalho todo. São 800 páginas. São vários depoimentos. Olha o trabalho que nós estamos fazendo aqui. É para reaproveitar isso. Viu,
sim, perfeitamente.
Viu? Porque nós estamos trabalhando seriamente. E nós estamos trabalhando na maior transparência possível. Não, eu não estou colocando aqui, falar assim, com vingança política, não tem nada disso. Eu sou presidente da comissão, inclusive o nobre vereador Louro, no dia que foi apresentada aqui as contas do professor Honório, eu votei a favor dele. Com toda a razão. Né? O Louro levantou da mesa lá, brigou comigo, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um vota conforme sua consciência. Então, eu acho que o intuito da comissão é apurar os fatos. Apurar. E nós estamos fazendo um trabalho transparente. Não tem nada de perseguição política, não tem nada. Eu só acho que é o trabalho da comissão. É essa. Como poderá ser qualquer um de vocês, o presidente, formar qualquer comissão? Eu acho que a comissão, o intuito da comissão é apurar os fatos. E nós estamos apurando com a maior transparência possível. Está lá para todos ver. Então, quer dizer, como o Lourdes diz, o prazo aspirou dia 24. Então, eu, como nós discutimos lá hoje, conversamos, nós temos que abrir nova comissão, sim, poderá ser reaproveitado aquilo lá para a gente dar andamento. É o que está em discussão, é isso, viu, senhor presidente?
Sim, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, ligeira também. No pedido que o senhor fez na sexta-feira, que eu recebi, o senhor pede também abertura, perícia nas contas da creche. Outra perícia. Não? Mas o senhor fez esse pedido.
As contas.
As prestações de contas.
Prestação de contas. Sim. De material, essas coisas assim. Sim. Entendendo? Por exemplo, para confrontar, por exemplo, se foi pedido uma taça de, por exemplo, de cristal.
Sim.
Para ver se tem essa taça de cristal e não de vidro. É isso, é confrontar.
Mas confrontar uma coisa com a outra. Também?
Mas não foi material.
Eu acho que se for fazer uma perícia, é custo.
Toda perícia tem custo.
Pois é, exatamente o que eu ia dizer para o senhor.
Toda perícia tem custo.
Aí só foi outra perícia.
Hein?
O senhor está pedindo outra perícia também?
Não, uma perícia só nessa e tudo aí, ó. Está tudo lá no explicadinho, no ofício que nós pedimos.
Entendi.
É uma perícia só, ué. Uma perícia só. Entendeu? Não, Beto.
Presidente, dá a palavra o vereador. Aí são duas situações. A perícia é o engenheiro técnico que vai verificar a situação da obra. Isso que ele quer dizer é com a questão de valores, né, o vereador? O material. Pois é, isso está na secretaria. Isso, se for pedido a cópia do processo licitatório, vai ter isso.
Isso aí nós já temos, Beth. Já temos lá.
Processo. Agora vai contratar um perito para verificar os documentos
também?
Não,
não é isso, não. Não. O processo licitatório tem lá. Nós temos preço de tudo. Tem o preço de tudo. Agora, tem que ver, por exemplo, por isso que eu estou falando. Ó. Se pediu lá um tubo de esgoto, tigre. Se não é tigre, está fora dos padrões. É isso que nós queremos. Ó. Entendendo? O perito tem que falar ó, que tá, se é tigre ou não, ó. Então, quer dizer, se é um ferro de 3/8, aí botou de 1/4.
Mas
não
isso
é 3/8.
Mas isso vai fazer, o vereador. Mas isso
mas é o engenheiro, prestação para confrontar um com a outra. É a prestação de conta que nós estamos pedindo, que vocês estão falando. Não é financeiro. Não é isso. É para confrontar uma coisa com outra. Por exemplo, um tubo de esgoto, vamos colocar lá, custa R$2. Tigre. Aí o outro botou de 50 centavos, que não é marca tigre. Você está entendendo?
Eu entendi. Então,
não, eu sei. Mas, logicamente, quando a perícia for feita, o engenheiro ele vai olhar o material e vai conferir com a planilha. É uma mesma perícia. Isso aí não existe.
Então, só para ajudar, o que o vereador Nilo, então, o senhor entendi, o que ele está pedindo é que o objeto seja mais específico nessa questão. que seja verificado se o material efetivamente que constava do projeto foi utilizado na obra, é isso.
Só para concluir, eu também, numa conversa com um engenheiro, ele me disse o seguinte, que pelo tamanho dessa obra, pela quantidade de pavimentos, não seria necessário esse aparelho, não sei o nome, né, que os senhores estão pedindo. Porque é uma obra pequena, é uma obra de um pavimento só, e que não existe grande variação de materiais, de ferragem, a estrutura. E que com um engenheiro formado que tenha o seu registro, ele tem competência para fazer uma avaliação. No parecer dele, ele disse que não é necessário, porque é muito mais caro e pelo tamanho da obra. Ele disse que quebrar a parede, ele vai ver a textura da massa, ele vai ver a grossura da ferragem e até a tubulação e fiação, isso ele vê. Ele falou, qualquer engenheiro, ele tem competência para ver. Porque ele ainda me disse assim, ele é perito, ele falou, se eu fizer, se for fazer uma perícia num prédio em Juiz de Fora, por exemplo, a variedade de materiais é muito grande. Agora, que é uma obra muito pequena e muito simples, que qualquer engenheiro, num preço menor, possa fazer isso também.
Concordo com Vossa Excelência, não. Se o senhor está com problema com o coração, o senhor vai no pediatra? Me ajuda.
Não, eu não estou falando, eu falei engenheiro, vereador. Engenheiro, se ele tem o registro dele no CRE, se ele tem o conselho, o registro do conselho de engenharia, ele é um engenheiro que ele vai construir uma obra.
O outro é médico.
Você está querendo...
O outro é médico também, né? O outro é médico. O PJ também é médico, não?
Excelentíssimo. Elizabeth, aqui, por exemplo, é isso aí, é sobre isso aí, pelos depoimentos e pelos indícios de irregularidades, pelos depoimentos ouvidos, justamente é isso aí. É isso aí. Onde foi pedido uma ferro de 3/8, colocaram de 1/4. É isso aí. Eu não estou falando que o engenheiro não vai constatar. Vai, qualquer um. Mas a perícia é que tem que fazer, não é eu não. Eu não sou engenheiro, não. Pelos depoimentos, pelos indícios que tem de irregularidade, é que nós estamos pedindo isso. Eu não estou falando que qualquer engenheiro é engenheiro. Agora, se ele tiver aparelhagem própria para isso, é muito melhor do que quebrar uma coluna lá.
Só te apartear um pouquinho, Nilo. Beth, o que eu falo assim, a gente não tem que ficar entrando nessa discussão, isso é questão técnica. Isso é questão técnica. O Conselho Regional de Engenharia, ele vai te falar lá quem é perito e quem não é. E o reconhecido é o perito, que está registrado lá e ponto final. Pode ser quem for. Pode ser o Zé das Couve que mora ali em Guarará. É o Zé das Couve. Ele é perito, está cadastrado lá no Conselho Regional de Engenharia, no CREA. Acabou. Então é ele. Nós não estamos aqui impondo nada. A gente sabe que está lá no objeto o que a gente pediu. Se eles avaliarem, eles peritos avaliarem, que qualquer um pode chegar ali por 1.000 cruzeiros e fazer o trem, problema. Isso aí não é questão da comissão. A comissão não está discutindo isso. Isso é questão administrativa e é a Câmara que vai resolver. Nós só estamos pedindo o quê? A perícia e demonstrando o objeto, que a gente quer saber. Só isso. Agora, se vai contratar o Zé das Couve, se vai contratar o Instituto Mineiro de Perícias, se vai contratar o FJF, isso para a gente pouco importa. Nós não estamos preocupados com isso. A gente só quer o que está lá no objeto e acabou. Então não adianta a gente ficar discutindo aqui questões técnicas. A senhora está falando que qualquer engenheiro faz. Tudo bem, faça. Será que a CREA vai reconhecer? Se o Amilca, por exemplo, que o Ailton citou o nome do Amilca ali. Vamos falar do Amilca. O Amilca pode ser até implicado no problema. Ele era engenheiro da prefeitura. Ele assinou algumas medições daquela obra. Então o Amilca não pode. Então não é qualquer um. É isso que eu estou falando. Então não é qualquer um. A opinião dele, por exemplo, nesse caso, pouco importa. Opinião do Amilco, opinião do Side, opinião do Boizinho, opinião do ex-secretário de obra Fernando, do ex-secretário de obra Eliseu, do ex-prefeito Honório, opinião deles pouco importa.
Mas como é que vocês ouviram um funcionário que está em litígio com o Celemar?
E é proibido?
Hein?
É proibido a gente ouvir ele?
Vocês ouviram um funcionário falou que usou ferro de 1/4, ferro mais fino.
Mas é proibido? Não pode ouvir?
Você disse que não pode ouvir o Amilco. Ou então pode ouvir.
Mas o funcionário está litígio com a empresa, não tem relação com a obra, vereador. É engenheiro, está misturando engenheiro, as estações. Perito. Ele foi ele que assinou as medições.
Vocês usaram o rapaz que tem litígio com o Conselho Emar.
Pois é, não, eu não sei disso. O senhor tem essa informação, eu não tenho. Eu não tenho essa informação, não.
Pois é, vocês ouviram ele.
Aí vai caber a defesa de quem quiser depois, alegar isso. Não, tem litígio. Ele pode alegar, não é outro problema.
O funcionário que nós ouvimos, ele trabalhou no canteiro de obras. Nós temos que ouvir quem trabalhou.
Eu já estou torcendo para abrir live e ver se tem ferro de 1/4 mesmo. Eu estou torcendo para isso já.
Então, vai lá, vamos
Então, a prefeitura fez uma perícia duvidosa, vamos dizer, e o município está processando a empresa por um engenheiro que não tenha competência para fazer essa avaliação.
Vereadora, já foi explicado 500 vezes, a senhora quer que desenha. O perito que veio aqui, contratado pela prefeitura, ele não veio aqui periciar a obra para dizer se teve falha na obra. Ele veio aqui para olhar se a obra apresentava risco. Foi isso. Não tem relação nenhuma. Vocês estão misturando as estações, não é possível que tem que desenhar a coisa. A gente já falou isso aqui mais de uma vez. Ele veio aqui para dizer o seguinte, essa obra cai ou não cai na cabeça dos outros? Não, não cai. Foi a conclusão dele. Está lá no laudo assinado. Apontou erros visíveis na obra de rachadura, não sei o quê, mas falou, não, ela não apresenta risco de desabamento. Acabou. Foi isso que ele fez. Ele não disse onde está o problema da obra. Se está na fundação, se está na qualidade do material utilizado. Ele não disse isso. Ele só disse que a obra estava segura para continuar usando. Só isso. Então não vamos misturar as estações, não. E eu repito, isso é questão administrativa. É a mesa que vai decidir. Nós só queremos que faça a perícia. Qual é o problema, gente? O presidente acabou de dizer que está doido para saber. Eu também estou. Acho que todos nós estamos, né? Doido para saber o que foi usado na obra, como é que foi. Então qual é o problema de fazer?
Então esclareceu os fatos.
Tá bom? Eu só vou fazer uma consulta ao jurídico aqui. Ô Moisés, alguma coisa impede que abra nova...
O mesmo objeto?
O mesmo objeto?
Eu procurando rápido sobre notícias, eu vi decisões judiciais que mandavam reação e decisões judiciais que mandavam reação. Então, assim, a princípio eu não tenho como fazer uma posição do senhor imediata. Que eu tenho problema. O regimento não é uma posição nenhuma. Agora, por outro lado, poderia se imaginar o seguinte: a CPI tem por objeto de investigação judicial com poderes próprios de autoridade policial. Um inquérito policial se for ativado, eu só pode ser reaberto sobre novos.
Vai entrar em votação. Mais alguma coisa, assuntos urgentes? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 26ª reunião pública ordinária. Está em discussão o requerimento número 29/2014. De quem que é? Esse aqui é o meu, né? É o próprio. É o próprio. Do vereador Nilo. Em discussão. Não. Já brigou, já. Agora só falta sair no carro. Em votação. Ah, está em discussão ainda, né? Pode falar, Nassane.
Vê se vai dar som aí. Liga, Sônia, às vezes já...
Vereador... Ah, eu prefiro ficar em pé, que vou sentir mais à vontade, Rafael. Com todo respeito ao vereador Nilo, que ele sabe que eu tenho para com ele, já vou até adiantar meu voto. Eu voto contrário a esta instauração de inquérito e prorrogação, pelo seguinte motivo. Eu tenho certeza e, pensando muito, sou uma pessoa que gosto de refletir. Não houve má fé quando esse prefeito Honório construiu aquela creche. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que ele quis trazer um benefício grande para a nossa cidade. E, voltando ao passado, eu fico triste também quando, quando o senhor disse com, né, o prédio público, sim, é público, tudo que é pro público, nós temos que preservar e temos que conservar. Mas aí eu fiz a outra reflexão. Eu julguei, pensei, se ele tivesse a má fé, ele não teria colocado o nome da mãe dele naquele local. Porque filho nenhum faria isso com uma mãe. E isso eu estou passando com o meu pai. Porque meu pai, ele lutou muito para que nesse município tivesse a ex-escola Taíde Suriano Pereira. E ela está em total abandono. A gente passa e às vezes as lágrimas descem. Porque o que eu vejo lá é só capim, mato e mais nada. Não tem nada ali naquele local. Então, voto contra por esse motivo. Obrigada.
Senhor presidente.
Sim.
Eu queria
tá em discussão.
Dizer que excelentíssima vereadora, que eu muito admiro, tenho o maior carinho, não é? Hora nenhuma eu disse que o professor Honório foi culpado. Inclusive, falei, não tem nada de vingança política, eu até admiro ele, é meu amigo, gosto dele. Para mim foi um excelente prefeito. Mas, infelizmente, eu estou numa situação que nós temos que apurar, eu sou o presidente da comissão. Ninguém está falando, eu não falei hora nenhuma que o professor Honório tem culpa, que a Milka tem culpa, que Boizinho tem culpa, que quem tem culpa é Solimar. De jeito nenhum, eu não estou falando nada. Nós estamos aqui para apurar os fatos, porque é público notório que tem problema. E nós temos que apurar e dar uma satisfação para a sociedade. A sociedade precisa saber o que passa. E não sou eu que vou omitir isso. Esse é o meu interesse, não sou eu que vou omitir. Entendendo? Infelizmente, nós temos que fazer, às vezes, algumas coisas que nós até não queremos. Mas, infelizmente, das situações, do cargo que você tem nas mãos, você é obrigado a tomar decisões que, às vezes, você não queira.
Sim.
Senhor presidente, boa noite, não me pronunciei ainda, boa noite senhores vereadores, boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, eu vejo, fiquei só escutando as discussões, eu acho que, na minha opinião, não só como advogado, mas também nesse tempo como vereador, eu acho que a gente precipita um pouco a todo o procedimento. Não há que se dizer quem é culpado, o que aconteceu, o que ocorreu. Nós estamos numa situação, como bem disse o Nilo, como vereadores, como fiscais, né? A gente está aqui representando a população. A gente tem que censurar qualquer pronunciamento de qualquer vereador, qualquer pessoa que faça juízo de valor hoje, que impute ao prefeito, o ex-prefeito Honório, né, que teve uma excelente reputação, uma excelente administração, impute qualquer ato. Né? Mas eu acho que nós estamos numa condição que ficaria, no mínimo, feio, antiético da nossa parte, imoral, a gente proibir qualquer tipo de investigação. Não só nesse caso da creche, mas qualquer situação que envolva qualquer um de nós aqui. A gente está aqui vivenciando, trabalhando junto, vivenciando, sabendo, né? Mas, de repente, surge algum fato que tem que se abrir, até mesmo, eu vejo da seguinte forma, até mesmo para preservar a imagem do ex-prefeito, a imagem do engenheiro responsável, de quem participou da obra, né? Porque quem não deve, não tem que temer. E eu tenho certeza que o prefeito Honório não teve participação nisso. Se ocorreu, foi alguma falha, né? Mas diretamente não teve participação nisso. Mas eu sou favorável que se tenha investigação, que se faça de uma forma mais transparente possível, né? De preferência com participação tanto da situação como oposição, né? De todos os partidos, justamente para garantir esse debate, ouvir. Fica aqui uma sugestão. Entendo, de certa forma, alguns argumentos do presidente na questão financeira, né? Porque, senhores vereadores, eu também sou favorável, sou favorável que faça a perícia. Mas a gente tem que pensar também pelo seguinte aspecto. Fazendo ou não, independente dessa discussão de valor, né, se a Câmara pode fazer, se não pode, de qualquer forma, qualquer que seja o parecer da comissão, da CPI, ele naturalmente deverá, eu até estava lendo aqui num livro específico que Moisés passou, estava olhando até outras situações, não é obrigatório que o relatório passe pelo plenário. O plenário não tem nem obrigatoriedade de votar esse relatório final da CPI. O que deve ser feito é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, sim, que vai decidir se vai tomar alguma providência, se vai entrar com algum inquérito, algum pronunciamento contra quem quer que seja, de acordo com a investigação da CPI, pode ser contrário à investigação da CPI, né? E de qualquer forma isso vai se arrastar aí no judiciário, e mesmo tendo essa perícia aqui, né, paga pela Câmara, que vai de certa forma elucidar um pouco, mas não vai afastar a necessidade de uma perícia oficial determinada pela Justiça, isenta, não que essa perícia não seja isenta, contratada pela comissão, mas de qualquer forma vai ter que ser realizada uma perícia judicial, né, com um perito nomeado pelo juiz. Mas o que eu quero assim encurtar é dizer o seguinte: a gente não deve fazer juízo de valor, a gente não tem elementos para isso, a gente sabe que alguma coisa ocorreu de errado, que a creche está lá, está parada, não está à toa, que realmente ela não tem condição nenhuma de abrigar criança, né? Se vai cair, se não vai, é lógico, é pior se for cair, mas também não pode ficar naquelas condições e continuar funcionando, né? Eu acho que deve haver sim a comissão, até em respeito às figuras, né? O ex-prefeito Honório, as pessoas que participaram, a gente investigar para não ficar essas conversas de rua, né? Ah, foi o fulano, o prefeito fez isso, o engenheiro fez aquilo. E eu não gosto, né, na minha vida, não só aqui na Câmara, na vida política, acho que uma das coisas mais chatas da política é isso, que é muito, muito fácil a gente apontar, né, determinada situação, que foi o fulano, o ciclano, sem averiguar, né, fazer um juízo. Por isso que a comissão existe, justamente para ouvir todos que participaram, todos que... Né, e tomar uma conclusão. Agora, quem vai ser processado, quem vai ser condenado, isso aí a comissão não tem poderes, né? E não tem... tomara que tenha tem imparcialidade, mas não tem tanta imparcialidade assim para fazer essa determinação. Então, eu acho que deve haver, sim, senhor presidente, conversei sobre isso, né? A comissão ela é uma oportunidade para ouvir todos, né? Devem ser chamados aqui, de repente até a comissão que se inicia agora, o Nilo falou bem, não quer dizer que vai ser os mesmos membros, vão ser decididos aqui. Eu acho que deve ter até essa participação de todos os partidos, e que antes que se decida essa perícia, se vai fazer ou não, que esgotem todas as vias, que escutem todos, né, todos que participaram, desde do projeto, de conseguir esse recurso, da execução, né, da finalização, para saber, pelo menos, aonde detectar, assim, ter uma base, aonde que pode ter ocorrido essa falha. E encaminhar para o Ministério Público, que o Ministério Público faça... ele não vai fazer o julgamento, ele vai só propor a ação, né, quem vai determinar é a Justiça. Mas o que a gente tem que fazer alguma coisa, nós temos. Acho que nós não podemos é ficar omissos para tentar resguardar alguma pessoa. O que eu estou falando aqui, estou deixando bem claro. Eu sou favorável à abertura, tenho certeza que o prefeito Honório não tem participação nisso. É até uma forma de defesa para ele, que fica muito mais feio nós, né, que me incluo na base de oposição, era a base da situação, a gente simplesmente arquivar e não dar oportunidade nem mesmo do ex-prefeito se pronunciar, do engenheiro, né? Eu acho que deve haver, sim, e de uma forma mais isenta possível.
Eu só estou incriminando uma coisa aqui. Por que que vocês só visam o ex-prefeito Honório? Por que que não visa o outro grupo? Não, eu estou falando para você, Louro. Falando para você. Você
pode me dar a palavra? Deixa quem eu falar visa o prefeito?
Depois que eu falar, você vai te falar. Sim. Porque você ficou cobrando do cara da firma aqui. Quanto que o Honório levou? Quanto você deu o Honório? Você falou. Ele disse para mim hoje e falou que sustenta aqui. Você falou, você perguntou ele quantas vezes.
O senhor tem certeza do que o senhor está falando?
Eu tenho certeza. Ele disse para mim hoje.
O senhor tem certeza do que o senhor está falando?
Ele disse para mim hoje.
O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele disse então o senhor está sendo hoje. Leviano. É isso que o senhor está sendo. Leviano.
Não, ele disse para mim hoje.
A corujinha me falou lá isso. O senhor está sendo leviano. O senhor pega as atas da comissão e o senhor vai ver lá se eu falei isso. O senhor está sendo leviano. É isso que o senhor está sendo. Leviano.
Por que você está
contando mentira aqui na frente dos outros?
Por que você
mentira. Pega a ata e vai ver lá se eu perguntei isso.
Não, vou ver
o senhor pega a ata e as gravações.
Eu vou procurar
a gravação. Aí o senhor vai ver.
Eu vou procurar
aí chegar aqui e falar, ah, que fulano falou isso.
Eu vou procurar a gravação.
Aqui não é lugar disso não, senhor presidente.
Eu vou procurar
aqui não é lugar disso. É. Aqui é lugar de se falar as coisas quando se tem certeza do que está falando.
Eu vou procurar as gravações.
Então o senhor escute as gravações.
Tá okay.
Escute as gravações.
Tá bom.
O senhor está sendo leviano.
Tá bom.
Senhor presidente, a coisa é tão grave, como disse o nosso nobre vereador Carlos Vicini, o prefeito e a vice-prefeita e o engenheiro, eles foram intimados em Brasília, foram intimados, né, pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento, para dar explicações sobre a creche, a ponto de ser conivente com a coisa. Estão viajando para lá para isso. Então, enquanto nós estamos discutindo uma simples perícia, a coisa está muito mais séria do que vocês podem imaginar. Nós sabemos que a creche ainda nem registrada não foi. Então, eu só acho uma coisa. Nós temos que fazer o nosso trabalho, não é? Ninguém está acusando ninguém. Hora nenhuma aqui, nós temos lá as oitivas de todos que foram ouvidos. Está lá, aberto para todos vocês que queiram olhar. Vão ler, vão ver o que eles falaram. Eles não foram forçados a nada, momento nenhum. Agora, cada um fala e assina o que quer. Agora, hora nenhuma, eu falei ou nós falamos quem era culpado, quem não era, e induzimos a pessoa ao seu depoimento. Isso aí não tem. Tem gravações, e tem o depoimento, e tem a assinatura. Está lá. Por isso eu estou fazendo um trabalho transparente.
Sim.
Viu? É igual nós fizemos aí o nosso trabalho com o concurso público aqui da Câmara. Eu, Rafael, dona Sônia, foi a maior transparência. E todo mundo falou, vai sair isso, vai passar fulano, vai sair... Não é? Como se diz, os cães ladram e a carruagem passa. Foi feito o trabalho transparente e nós estamos aqui e eu quero dar continuidade a esse meu trabalho na transparência. Viu, senhor presidente?
Requerimento ainda em discussão?
Senhor presidente, eu também quero manifestar meu voto contrário, porque a justiça já está agindo, o prefeito já fez a perícia, o trabalho já está sendo encaminhado de forma paralela. Uma coisa que eu acho até curiosa, que parece que duas comissões já perderam o prazo. Uma foi contra mim e a outra eu não estou me lembrando. E ela não pôde ser feita outra comissão, segundo o parecer jurídico da época, abrir outra comissão no mesmo ano com o mesmo objeto, se não me falha a memória. Isso aconteceu com relação a mim. Então, assim, meus argumentos. Já existe um trabalho sendo feito, a justiça já está julgando, a empresa já foi convocada a fazer o trabalho dela. Questão de licitação é complicado, porque ganha quem tiver o menor preço. A não ser que a empresa já tenha sofrido algum processo pelo município ou por algum órgão público. Ela fica impedida de participar, mas ninguém impediu de participar. Então, como se ela apresenta o menor preço, como se você pode, você não pode. E outra curiosidade que eu gostaria de saber do presidente da comissão, porque eu até perguntei, parece o vereador Louro, por que que outras pessoas também não foram ouvidas? Por que que essa perícia está sendo colocada antes de finalizar as oitivas? Minha opinião é que todas as pessoas envolvidas deveriam ser ouvidas. Depois, então, seria feita a perícia.
Excelentíssima vereadora Beth, nós chegamos num ponto onde nós temos já vários indícios, vários depoimentos. Só que para você ouvir agora o engenheiro, você tem que ter dados técnicos, e eu não sou engenheiro. Tudo que eu falar, ele vai me derrubar. Então, se eu tiver um dados técnicos contra ele, o engenheiro é ele, não sou eu. Estou só apurando. Entendeu? Então, não adianta eu ouvir um engenheiro, ouvir um médico, ele vai falar o que ele achar que deve. Não, é isso, 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 pronto, eu vou ter que ficar quieto. Então, não funciona desse jeito. Eu acho que nós temos que ver, nós chegamos num ponto, numa encruzilhada, que só agora uma perícia é que vai abrir os caminhos agora para ser ouvido. Só isso, eu só acho uma coisa. Agora, por que que eu não ouvi? Nós não ouvimos já, ouvimos bastante de pessoas que trabalharam.
O ex-prefeito foi ouvido?
Ainda não.
Eu acho que ele deveria ter
sido ouvido. Não, ainda não. Mas vai chegar a hora dele. Ué.
Então, por que
todos
não vão
ser ouvidos? Porque nós precisamos dessa perícia. Ué.
A senhora me dá uma parte, vereador, para tentar
pois
explicar?
Não, vereador.
Que é assim, por exemplo, estamos apurando o problema da obra. Escutamos mais ou menos umas 15 pessoas que trabalharam na obra. Todas essas pessoas, cada uma levantou um ponto com relação a problemas na obra, correto? Se a gente pedir a perícia, por exemplo, lá onde o cara falou que usou ferro de meia em vez de usar ferro de 3 oitavos, sei lá, se as medições, eu não sei, estou juntando aqui. Se a perícia chegar lá e falar assim, não, ele falou mentira, isso aqui tá certo, é isso mesmo. O que ele falou não procede. Ah, lá onde falou que usou terra de barranco da massa, eles vão olhar e falar assim, não, ele está mentindo. Isso não tem não, isso não existe. Ah, lá onde usou a porcelana, que não era aquela, era outra. É mentira também, ó. Então, a conclusão da CPI vai ser o quê? Não vai nem precisar ouvir prefeito, engenheiro, ninguém. Vai concluir o quê? Pela irregularidade das acusações, vai denunciar todos eles ao Ministério Público por levantar falso testemunho, crime de denúncia falsa, e etc, etc, etc. Acabou a CPI. Morreu. Agora, chamar as outras pessoas para eles chegarem aqui e dizer assim, olha só, prefeito, o senhor sabe? Não, não sei. Você sabe se foi usado? Não, não sei. Secretário de obras? Não, não sei. Ah, não, isso aí não é assim não, isso aí foi usado correto. Eu ouvo todo mundo. Conclusão, você chegar no final, você vai precisar de quê? De uma perícia. Que um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Quem está falando a verdade? Por isso que a comissão chegou neste ponto e decidiu pelo pedido da perícia. Para saber se todas as acusações que estão colocadas lá por essas pessoas, se elas têm procedimento ou não, só isso. Foi por isso que a gente reverteu a lógica e colocou a perícia já como uma questão fundamental.
Só me dá uma parte, senhor presidente.
Sim.
Eu, como membro da comissão, vereadora Beth, a senhora disse mais uma vez que já foi feita a perícia. Não foi feita perícia. O Louro já explicou o que o prefeito, o doutor Magela, fez, pediu uma avaliação técnica. Se cai ou não cai na cabeça dos outros. Agora, a comissão não está aqui para declinar o nome de quem é culpado, não. Ela está para apurar os fatos, porque a creche foi ali um gasto do erário público de mais de R$1 milhão, que não está sendo usado. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para resolver o problema. Ela tem que voltar a ser usada. Então, o município vai ter que devolver o dinheiro. Certo? Então, nobres vereadores, nós fizemos várias oitivas, ouvimos, tem três relatos, você está ali na secretaria à disposição de todos vocês, passa aqui amanhã, depois, perde um tempinho, lê todos os depoimentos. Nós temos depoimentos de três pessoas que falaram a mesma coisa. Falou assim, ó, perguntou o dono da construtora, falou assim, mas isso aí vai ir na cabeça das crianças. Não tem problema nenhum, meu filho não vai estudar aqui, eu pago particular para ele. Então nós temos três depoimentos dessa forma. Então, é mais do que justo, temos depoimento que o ferro foi usado, que foi usada a terra de barranco, enquanto pedia filito, várias irregularidades. Aquela caixa d'água lá, tinha que ser feita de concreto, foi feita de tijolo, de alvenaria, é de concreto. O ar-condicionado, que eu sei, não sei se vocês entendem a coisa de BTU, tinha que ter usado um tamanho, usou outro menor. A parte elétrica foi feita totalmente diferente do projeto, que isso eu entendo, 30 anos de profissional, sei o que estou falando, está totalmente diferente. Não tem nada. Então, a obra está totalmente irregular. E mais do que isso, imprópria para o uso. Nossos clientes estão numa casa alugada, pequenininha ali, se foi gasto um dinheiro para fazer um espaço daquele. Então, nós estamos aqui, independente de política, se é ex-prefeito, se é atual prefeito, se é engenheiro, secretário, nós não queremos saber isso, não. Nós queremos apurar por que não está sendo usado um patrimônio do município. Esse é o objetivo da comissão. Então, isso que nós queremos fazer. Então, por isso que eu voto favorável, e sou favorável a que seja feita a perícia por uma pessoa competente e vai apurar. Olha, foi pedido isso aqui no memorial descritivo e não foi usado ali. Vocês chegam lá, vocês têm noção, o buraco do ar-condicionado é para 32 mil BTU. Está lá um de 7 BTU, 7 mil BTU. Só isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. A votação será nominal, hein? Por favor.
Já pronunciei, eu voto favorável.
Tá marcando aí.
Marquei aqui.
Voto favorável. Favorável.
Bad. Voto contrário, senhor presidente.
Contrário. Favorável.
Dona Sônia, por favor.
Contrário.
Favorável.
Os 5 votos a 3.
Você não vota, não.
Eu voto. Só voto no desempate. Já.
3 votos contrários.
3 votos contrários. Requerimento 5 aprovado.
E 5 favoráveis.
5 votos favoráveis e 3 ao contrário.
Eu, por mim, pode usar a definição que sempre foi usada. A camisa decide.
Senhor presidente, só mais uma questão. Igual, já que foi aprovado, eu coloco meu cargo à disposição como membro da comissão, que coloque de outro partido, para não falar que é só do PTB, da oposição, tá? Da situação, coloque alguém da oposição, meu cargo está à disposição.
Algum candidato, algum vereador, se... Depois... Requerimento aprovado. Requerimento aprovado por 5 votos a 3. Hein? Tem requerimentos aqui ainda, gente. Calma aí. Está em discussão. Requerimento número 52/2014 do vereador Aloysio Barbosa.
Tem mais um dele aqui.
Vamos dar aqui. Esse. Vou botar os três na vez. 52, 53 e 54. Esse está em discussão.
Tem um meu.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Como é que os outros? Requerimento número 34/2014. É o pedido de providência da vereadora Sônia.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu vou manifestar meu voto, eu voto contrário. Tá, dona Sônia, não é contra o requerimento da senhora, presta atenção. Ali é um ponto que é inviável. E se a senhora olhar para trás, a menos de 50 metros tem um carga-descarga ali. Para baixo do trailer um pouquinho. Quase A menos de 50 metros, a pessoa não pode carregar 50 metros ali, então vai ter que fazer um em cada, na frente de cada loja da cidade. Aí vai acabar com o trânsito da cidade. Já tem um carro de não tem lá perto da Caçona, não. Tem ali na Praça São José, em frente ao bar do Hilton, pra cima.
Em frente ao Pedrinha Grelha também tem.
Tem um, tem um mais em cima, tem dois ali, é, um em frente e um do outro lado, aí pode escolher onde ele quer parar.
Tem
no Pedrinha Grelha.
Tem certeza.
Tem um no, em frente à Quitanda do outro lado. E tem um do lado do trailer.
50 metros.
Vai colocar, e ali não pode, que ali é virador. Agora à tarde, que eu parei de trabalhar às 5 e pouco, veio três ônibus de São João, que eles não estão passando dentro da cidade mais não. Passa aqui, pega o trailer para ir embora. Três ônibus virando ali. Como é que você põe um carro e descarga ali para o caminhão e os ônibus? Vai virar como? Ali é um viradouro. Ali é inviável colocar isso aí. O Nilo, que entende de trânsito, eu gostaria de ouvir a palavra dele. Ele é mais entendido que eu.
Sim. Vereador, eu apresentei o requerimento a pedido do senhor, que inclusive nos finais de semana ele tem festas, tem entrega de flores para entregar e me diz que às vezes tem que carregar lá da Caçom até... Depois eu vou passar para você, Geraldinho. Até lá na loja dele. Mas diversas vezes eu disse aqui para vocês que eu sou uma pessoa que não dirijo. Sempre já deixei isso muito claro. E ele citou para mim o Geraldinho, que ele é seu vizinho, né, Geraldinho? E você pode falar, porque é vizinho, tem mais conhecimento da situação do que eu. E eu deixo, gente, à vontade de vocês.
Deixa eu só complementar aqui, Geraldinho, não sei usar a palavra.
Favorável, não, sem problema.
Olha só, ele falou que tem que carregar o carro da Caçom, então ele falou para a senhora, mas porque a senhora não entende realmente. Tem em frente o Pedrinha Grelha, um ponto, e tem do lado o trailer. Uhum. Próximos eles, quem que prejudica mais? Prejudica mais a padaria dele, que vende muito mais que vasinho de flor. E ele nunca pediu, não solicitou, que ali é proibido. Ali é inviável de fazer isso, ali é virador. Como é que vai virar um 11 a carreta ali, se for colocar um carro desse carro? Ali é inviável. Agora, do Pedrinho e a Grelha, tendo a floricultura, gente, pelo amor de Deus. Mais perto, não dá 40 metros, nossa. Você não pode carregar uns vasinhos de flor 40 metros, nós vamos ter que fazer um carga e descarga na frente de cada loja de bigos aí. Acabar o trânsito. Não tem jeito.
Geraldinho, ele já comentou esse problema com você?
Não,
então,
aqui não.
Vem tirar a
pedra. Não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Ali, o caso ali, já solicitamos o nosso secretário de obra. Ele vai colocar umas placas lá de 10 minutos, 10 ou 5 minutos, com o pisca-alerta ligado. Porque ali, já conversei com o tenente, com o secretário de obra, carga e descarga, não pode colocar ali, porque aquela entrada ali do jardim, ela é muito estreita, e não passa dois caminhões ali. Aí o Patim já vai resolver o problema, ela vai colocar aquelas placas de 10 minutos, com o pisca-alerta ligado. Eu já até como eu tinha comentado com o Jorge, já mais pra frente. Tanto que eu pedi pra ele pra não colocar em frente à minha padaria, pra não dar problema.
Outro, depois do virador, ou associado, que ele põe o cavalete ali, ninguém pode usar as vagas dele.
Aí ele vai solucionar.
Então, olha aqui. Vai lá, manda tirar, ué.
Se ele paga imposto, não. Ele põe dois cones lá, não posso parar.
Quente.
Aí é só isso, só, senhor presidente.
Tá bom.
Vereador, eu ia te pedir um favor. Eu vou retirar o requerimento, não vou deixar em votação e vou te pedir um favor de, como vizinho e vereador, de fazer essas colocações para ele, por favor. Não, é que ele me procurou hoje. Entendeu?
É porque as placas estão em licitação e na placa não está rápido, para tipo, demora um pouquinho, mas ele vai colocar a placa lá.
Aí você faz favor de entrar e falar que houve discussão e que chegamos a essa conclusão. Tá bom?
Pra mim é até interessante se colocasse alguma coisa ali, mas não tem jeito.
Entendi.
O próprio pretendente falou que não.
Vereadora?
Obrigada.
Retira de volta.
Senhor presidente.
Não, tá na minha mão aqui. Sim.
Apesar de retirar, deixa eu só fazer um comentário.
Sim.
Eu queria comentar a respeito disso. Eu ia até, se a vereadora Sônia
dona Sônia, não retirasse, também não votaria, dona Sônia, não contrário ao seu requerimento, mas pelas as mesmas razões. E eu quero deixar aqui também registrado mais uma vez a falta de fiscalização, porque nós discutimos, né, aí não é, em parte, deu-se razão, né, a população que quis a mudança, mas a população continua parando, principalmente final de semana, né, continua parando nesse trecho aqui, ah, eu vou no banco rapidinho e coloco o pisca-alerta ligado, né, e é direto, são vários carros. Então ficaria aqui até uma sugestão de se criar, de repente, perto do banco, uma placa de 10 minutos para poder... Porque não adianta sendo feito dessa forma. Ou regulamenta, coloca uma placa de 10 minutos e começa a fiscalizar, ou senão libera para parar de novo, porque... Mas assim... Não... Não, também. Não, eu também. Eu às vezes eu tô com a minha esposa, minha filha, né? Às vezes é complicado, eu vou parar lá embaixo para ela subir, para fazer o correto, né? Aí o que causa indignação é isso. Você faz o correto, aí vários carros parados.
Na faixa.
É, deixar registrado aqui que ficou combinado dessa forma, mas não está sendo feita a fiscalização, não está sendo cobrado. E é o que o Louro sempre fala, né? A gente sabe que a polícia tem pouco contingente, mas também passa e não faz nada. Eu já vi, vereador, várias vezes passando na minha frente. Entendeu? Não está funcionando. Aquilo ali não está funcionando. Sempre tem carro parado ali, entendeu? E não está funcionando. Tem que ter mais fiscalização.
Senhor presidente, eu queria fazer um comentário.
Sim, perfeitamente.
Excelentíssima dona Sônia, a quem tem uma grande admiração, a senhora sabe disso. A senhora foi muito feliz, não é? Sempre usando o bom senso. Não é? Eu também votaria, não contra a senhora, mas votaria contra esse requerimento. Muito embora ali também tenha um estreitamento de pista. Não é? E ali, como o nobre vereador Rafael Geraldinho falou assim, colocar 10 minutos, ali não é viável para isso. Porque ali é lugar de convergir para frente. Ah, tá. Então, eu acho que ali, mesmo 10 minutos, fica difícil. Porque ali é um lugar perigoso. Vai atrapalhar. Então, carga e descarga, nós temos ali perto do Pompeu, ali. Nós temos em frente o Pedrinho. Então, quer dizer, o cara atravessa com a caixa de flor de um lado para o outro. Ele não tem que estacionar de frente a loja onde ele vai descarregar. Não é? Então, quer dizer, por isso sempre tem os ajudantes. Infelizmente, ali, aquele local ali, é um local que não deve ser colocado parada, regulamentar. Ali tem que ser proibido a parada regulamentar. Tá?
Multadas indevido, por exemplo, param na farmácia, que são multados. Vocês já receberam esse tipo de... Não, a polícia está certa, a pessoa está correta no trânsito. Às vezes para, não, desculpa.
Quem está errado? A polícia ou a pessoa?
Peraí, deixa eu explicar direitinho, eu sou calma, né? Eu gosto de falar pausadamente. Por exemplo, num domingo à tarde, uma pessoa vai à farmácia, vamos ver, do senhor Wagner, fazer uma compra. ele pode ser multado?
Não, claro que não. Com o piscaleta ligado, 10 minutos ele tem direito.
Ah, mas tem gente que foi, mas não, já resolveu.
Não.
Tem gente a ser multado que para em frente à loja do Magela para ir no banco.
Em frente
pessoas,
à loja do Magela.
Só pessoas, sim, infelizmente, folgadas que param e estão aí. Larga o carro, sai, desliga e vai. Aí está sendo multado.
Uhum.
Agora, a pessoa que vai na farmácia, é 10 minutinhos, já resolveu, já vai embora.
Uhum. Eu parei na padaria do Geraldinho.
Aí.
Eu parei na padaria do Geraldinho para conversar com o Geraldinho.
É folgado.
Aí, tá certo. Aí a polícia chegou, eu saí correndo. O Geraldinho tá rindo porque eu falei isso aqui. Isso aconteceu comigo, gente. Isso aconteceu comigo.
Aqui. Não, só
mas,
sua, não.
Mas eu tô errado.
Isso aí é ato.
Eu assinava a multa e rindo. Eu quero dizer pra vocês, se ele me multasse, eu não ia brigar com ele, não, ele tá certo. Ele só apitou pra mim, o Geraldinho começou, eu só entrei no carro, saí correndo. O Geraldinho tá rindo por causa disso.
É hábito dos brasileiros, nossa, olha, parar assim. Maioria.
É,
sim, maioria.
Não, de vergonha,
eu sou de acordo que seja cumprido. Entendeu? O exemplo.
Dona Sônia, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo sábado. Como as pessoas falam demais e na hora do pega pra capar elas são omissas.
Sim.
Eu estava na Saracura sábado conversando com um rapaz em frente à igreja lá. Então, passou um boyzinho de moto acelerando e cortando o giro da moto, fazendo, Deus me livre naquilo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, isso acontece todo dia. Esse menino corre de moto para cima e para baixo, traficando aqui, e ninguém toma providência. É por isso que não tem jeito. E começou a malhar. Deixei ele falar bastante, né? E fiquei esperando. Então, a hora que o menino veio, eu parei ele, tirei a chave da moto dele, pedi documento da moto, documento ele não tinha. Eu falei, então você está preso. Aí o cara está do meu lado, falou, você é testemunha que ele estava fazendo. Não, não estou fazendo não. Eu falei, estava sim. Tá, você que me pediu para fazer isso, ué. Você falou que ninguém toma providência, eu tomei, ué. E agora? Aí liguei para o 190, rebocaram a moto, porque o cara não tinha carteira, não tinha nada, prenderam o cara lá, porque deixaram ele com o PTQ e levaram embora. Mas por isso eu estou te falando, o cara joga você no fogo, na hora ele não assume. Na hora que você vai querer falar, ter a resposta, ele sai fora. Então aconteceu isso comigo ontem, é sábado. Entendeu?
Vamos seguir, obrigada, né? Só mais uma colocação aqui, que o Rafael falou que a polícia não está tomando providência, Rafael. Eu vi que está assim. Foi quinta-feira, eu estava estacionado na carga e descarga em frente Perinha Agrelli, que eu estava descarregando material meu ali, que eu estou fazendo uma obra ali, num padrão ali. Então a viatura veio, parou, eu estava no carro de descarga, e na frente da que é a loja 10 ali, tinha um carro parado ali, pera quitana. Eles pararam atrás, ligaram o Giroflex, já ia descer para multar, o cara arrancou, foi embora, eles foram atrás ainda para falar com o cara. Então eu vi eles tomando providência ali. Infelizmente, é pouca providência, porque nosso contingente aqui é desse tamanhozinho. É de... Não, eu tava com carga e descarga.
Sua placa vermelha?
Não é placa vermelha, não. É carga e descarga. O meu é prestador de serviço. É?
Placa vermelha que é carga e descarga.
Ah, é? O meu é prestador de serviço ali, ó. Se pegar fogo, eu não posso parar ali.
Bom, vamos prosseguir. Requerimento número 16. 17 e 18, a vereadora Elizabeth. Em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a nobre vereadora Elizabeth para assinar junto com ela o requerimento de número 17.
Sim.
Muito obrigado.
Concedido.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 37/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em primeira votação, em primeira discussão.
Eu apresentei semana passada. Deixa eu... Hein? Da semana passada, né? Cadê o projeto? Está aí? Vamos ver ali. Eu não lembro de cabeça, não. Não, não é do Remer, não.
37/2014.
É suplementação, deve ser do PAR também. Eu não lembro de cabeça, não. Não, não é não. Não é não.
Bom, eu não estava aqui
não. Acho que não é ambulância, se eu não me engano. Mais uma ambulância, se eu não me engano. Mas para a Rede Leite, tá aí não?
Rede Leite, tá aí não?
Não, não, da quadra entrou hoje, o parecer já foi emitido.
Barra 2014. Ah, porra. O que é o assunto, hein? Eu não estava aí, não posso falar.
Ah, tá, da delegacia, isso mesmo. Delegacia. Parecia, foi dado semana passada, exato.
Projeto em discussão.
Isso, suplementação.
Projeto em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Está em segunda discussão. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 36/2014, que altera a lei municipal número 1661/2013, que dispõe sobre concessão de subvenção social às entidades que mencionadas e dá outras providências. Em segunda discussão, está em segunda votação. Os vereadores que permanecem como estão, projeto de lei número 36/2014, aprovado em segunda votação.
Presidente, quero pedir despesa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão, projeto de lei do Executivo número 36/2014. Que altera a lei municipal número 1661/2013, que dispõe sobre concessão e subvenção sociais à entidade mencionada e dá outras providências. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 36/2014, aprovado em terceira votação. Verificar a presença dos vereadores, por favor. Senhor.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião dessa noite. Uma boa noite a todos.
Questão de ordem, senhor presidente. Não fez a formação da comissão.
Hein?
Semana que vem.
Não botou os membros da comissão.
Continuou
mesmo?
Semana que vem,
ó. Não, vai. Aí depois fica falando de 120 dias de prazo. Semana que vem é mais 7 dias.
Eu vou sair da de finanças, então. Tá, eu faço parte, mas eu vou sair da comissão de finanças, então.
Ué?
Porque é muito... Ué. Muita coisa, gente.
Ah, meu nome está à disposição, como sempre.
Eu faço parte. Rapidinho. Tá bom. Pode colocar meu nome.
Meu nome está à disposição, senhor presidente.
Exato. Aqui, passa agora. Leva para dentro lá. Ô, Moisés, leva lá para dentro, por favor.